boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus, começando aqui na Rádio Cristo para Todos, uma boa companhia para você. Terça-feira chegou, novembro chegou, socorro! Ai, a gente sempre fala que o ano voa, mas ele voa mesmo. É, final do ano tá aí e é sempre bom estar junto com vocês. Eu, Aline Koller, aqui comigo no estúdio, quem está?
Euzinha, Silmari Carvalho, tudo bem, Aline?
Tudo certinho, tudo certinho.
Bem isso, novembro chegou passando muito rápido, muito rápido. É bem essa coisa, né? Nós saímos do carnaval e estamos chegando no Natal já.
É, com uma pandemia entre nós.
Exatamente.
No meio de nós, né? Mas é isso aí. Esse ano foi atípico e... Pá, a retrospectiva, nem vamos entrar nesse assunto, mas com certeza esse ano vai ter uma retrospectiva diferente nas nossas vidas.
É isso mesmo.
Isso aí, hoje nós temos convidada muito especial, nós vamos continuar com o nosso projeto Dica Entre Nós e vamos falar sobre o tema Agitando a Vida. E por isso a Tânia Copereck, querida Tânia, dê o seu alô e já chame, por favor, a nossa entrevistada de hoje. Como está você, Tânia?
Estamos ouvindo nesse momento, é uma alegria muito grande estarmos juntas de novo, né? E realmente assim, o tempo voa e a gente, quando se dá conta, a gente também, se vai olhar para trás, a gente vai pensar assim, puxa, mas será que eu fiz o que eu devia de fazer ou eu fiquei só parada esperando que o tempo passasse? Então, por isso que a gente hoje tem o título do nosso programa, Agitando a Vida. E aí a gente chamou, convidou aí uma pessoa que agita muito a vida, agita mesmo. Ou porque ela teve gêmeos, né? Então ela teve que se virar nos 30 também para cuidar dos dois ao mesmo tempo. E outra porque ela é uma professora de educação física, que eu vou, já disse para ela que eu vou contratar ela depois, né? Depois do programa a gente vai fazer um tete a tete, só eu e ela aqui. Sinto muito, vocês não poderão ficar, porque estamos em lugares diferentes e tal. Então, assim, deixando as delongas de lado. Então, Patrícia Schneider, Regina, querida, boa tarde para você, Patrícia.
Boa tarde, meninas, e a todas as ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui. Já falei para a consultoria grátis para todo Entre Elas e Deus, não é só para ela, não, gente. Ela só quer ela. Ela está no projeto verão, eu estou sabendo, novembro todo mundo fica louco e quer entrar no projeto, não, é todo mundo vai entrar, gente, não é só ela, não.
Tá vendo, Tânia? Olha aí, nada de exclusividade. Dançou aí.
Então vamos lá, né, guria? Nós três, então, vamos entrar nesse projeto. Eu sempre pensava assim, ó, Patrícia. Quando chegava setembro, eu dizia para o meu marido, agora eu preciso emagrecer, porque vai chegar a época da praia e eu vou estar uma gorduchona na praia. Não é legal, não é bom, né? Aí ele dizia assim, agora quer perder 20 quilos nesse tempo. Então, assim, realmente acho que a gente deixa muita coisa de lado, dá prioridades a outras coisas, e daqui a pouco a gente vê assim, ah, me dói aqui, me dói lá, ah, então eu não faço isso porque dói, e assim vai, né? Então, é muito bom, vai ser muito bom te ter aqui com a gente hoje para poder ajudar todo mundo aí, pessoal que está nos ouvindo, mulheres, vamos lá, gente, compartilha aí para tua amiga, para tua colega, né, para o pessoal da igreja, porque isso é muito importante, isso não é só para mim, para a Silmari e para a Aline, que temos um corpo maravilhoso, sem dor nenhuma, né, imagina? Não, é para todo mundo, gente, então vamos lá. E, se tu tem também, eu tenho 61, mas se tu tem 70, 80, é para ti também, então vamos lá, vamos se mexer, vamos agitar mesmo, que aí nós vamos ter mais qualidade de vida, eu acho que esse é um bom resumo, assim, do que nós vamos hoje também tratar, né, Patrícia?
É, e para a gente cuidar dos outros, as mulheres são tão cuidadoras, né, e naturalmente, a gente tem que cuidar da gente mesma, né, amar o próximo como a gente mesma, a gente tem que se amar muito, a gente tem que se cuidar, priorizar também a gente, para a gente poder ajudar e amar e cuidar do outro. E não só no verão, né, pensar no exercício para todo dia, a vida toda. É um hábito, né, que a gente tem que criar, inserir na nossa rotina, não precisa ser aquela coisa de uma hora, não, né? A gente não... começar pouquinho, que é o que a gente vai falar hoje, mas começar, não deixar para o ano que vem, para os projetos de 2021, não. Começar hoje, novembro, dia 3, né? 10 minutinhos por dia, que não faz nada... E isso aí, né?
Muito bem! A Paty já está dando muitas dicas aí para gente. Olha só que legal, não é só projeto verão não, hein? A Silvana Brum está lá no Canadá dizendo, tô nessa, mas aqui é projeto inverno. Abraços, queridas. É isso aí, não tem estação do ano, qualquer estação é a hora de começar. Mas, Patrícia, antes de você começar a dar todas essas dicas ótimas, a gente quer primeiro que você se apresente, conte um pouco da sua vida pessoal e também profissional, né? E aí depois nós queremos logo passar o vídeo, que é o vídeo Dica Entre Nós, a Patrícia está fazendo parte desse projeto aí conosco, e é um vídeo super legal que também depois vai estar à disposição no Facebook para vocês compartilharem pelas redes sociais, tá? Então, Patrícia, diga para nós quem que é Patrícia Schneider.
Ai, gente, eu sou formada em Educação Física pela URGS aqui de Porto Alegre há quase 20 anos, fiz mestrado também ali com obesidade infantil, que é outro tema bem interessante também, né? E eu sempre fui a pior em tudo na escola. Eu era a última a chegar em qualquer corrida. Eu era a última a ser escolhida. Quando escolhiam para jogar vôlei os times, eu sempre era a última. Mas assim, ó, eu estava pensando nisso para dizer como Deus, cada um tem um propósito na sua vida, e como Deus usou tudo isso, assim, né? E eu fui parar nessa área, e hoje eu vejo que Deus sabia o que eu nunca imaginei isso, né? E hoje é o melhor emprego, o melhor trabalho que eu amo. E como é bom isso, a gente saber que a gente está vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, né?
Ó, oh, que maravilha, conheci um pouquinho mais, muito bem.
Uma coisinha que eu esqueci, que eu trabalho com idosos há 10 anos na Prefeitura de Porto Alegre. Eu trabalho muito com esse público, né?
Olha só, então, das crianças aos idosos, né, Paty? Que legal.
É.
Muito bem. Então, para começar a nossa conversa, nós vamos assistir, convido vocês a assistir também o primeiro vídeo dessa série que a Patrícia, né, está junto conosco aí, Dica Entre Nós, para agitar a nossa vida. Vamos conferir.
Professora de Educação Física e vim aqui te trazer algumas dicas sobre esse tema hoje. As pessoas perguntam qual tipo de exercício devo escolher. Você deve escolher um exercício que você mais goste, seja caminhar, andar de bicicleta, dançar dentro de casa, fazer exercícios de força também até dentro de casa mesmo, que existe essa possibilidade. Se você gostar, tiver prazer no exercício, a chance de você aderir, manter esse exercício é muito maior, e é o que todos querem. Segundo lugar, qual horário eu devo fazer esse exercício? Bom, você pode escolher qualquer horário do dia, tá? A noite é menos indicada, porque pode atrapalhar o sono de alguns. Eu dou a dica seguinte, já acorde, se você puder, faça o exercício logo cedo, a primeira coisa do dia. E aí você já põe a sua roupa de ginástica e você vai ter muita chance de sucesso na realização desse exercício. Além de te dar muita energia para o dia e também te deixar com aquela sensação de dever cumprido. Tchau, tchau!
Que legal, hein? Não foi só uma dica, foram várias dicas. E, hein, Patrícia, entre todas elas, sabe o que me veio à mente? Eu acho que não vai funcionar para mim colocar a roupa de ginástica no início da manhã, então eu vou colocar para dormir, eu vou dormir com a roupa de ginástica, daí eu acho que eu consigo de manhã cedinho fazer.
Mas olha só, agora que a gente teve essa pandemia e todo mundo começou a fazer, né, descobrir coisas em casa, é online, né? Agora a gente não tem mais essa desculpa, mesmo quem trabalha o dia todo, né? Antes a gente tinha uma desculpinha, quem trabalhava o dia inteiro fora, com filhos, família. É difícil, realmente. Mas agora com isso que a gente descobriu que dá para fazer exercício, gente, 10 a 15 minutos em casa. Todo mundo fez 15 minutos, né? Para poder usar esse tempo, para fazer o, né, o bem para o seu corpo, para a sua saúde física e mental, né? E uma coisa que eu acho importante, gente, até anotei aqui para falar, da gente não fazer assim, por que eu vou começar a fazer exercício? Só porque minha amiga faz, ou porque diz na televisão que é importante, né? Acho que a gente tem que pensar bem assim, não querer só imitar os outros, mas ver, procurar dentro de ti mesmo, assim, motivos, né? Conscientização mesmo, para tu conseguir fazer isso na tua vida, né? Culpar também, as mulheres se culpam tanto, né, quando não conseguem fazer as coisas, seus objetivos, né, e o exercício, quando a gente faz 10 a 15 minutinhos, pelo menos, para quem está começando, dá aquela sensação maravilhosa de dever cumprido, né, que tu fez aquilo, hoje eu já fiz, que alegria, né, é um feedback, assim, depois isso te anima para nos outros dias conseguir, porque eu sei que é bem difícil, gente, manter uma rotina de exercícios, muito difícil. Né? Então, isso vai tu fazendo, quanto mais tu faz, mais vai ser fácil. Quanto menos tu faz, mais tu vai ter preguiça, se tu faz uma vez por semana, vai ser horrível. Se tu tem uma constância, uma regularidade, tu vai gostando, tu vai aprendendo a ter prazer, né? E gostar daquilo, fazer uma coisa que tu gosta, que eu acho que eu falei ali nas dicas, né?
Isso aí.
Hein, Patrícia? Então, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, que as pessoas se tornam ratos de academia ou ficam viciados no exercício físico. É exatamente por isso. Porque você torna aquilo hábito e ele te dá prazer. Então, essa frase de que é rato de academia ou viciado em exercícios físicos, então ela procede pensando exatamente dessa forma, né? Que você começa a fazer os exercícios, eles te agradam, ele se torna prazeroso e aí você quer ter eles como hábito todos os dias.
Mas é o outro lado também, aquele vício ruim, né, de pessoas que são poucos, eu acho, né, gente, a maioria, eu acho que é pro menos, né, mas aquelas pessoas que fazem, se lesionam, se machucam, né, não é o nosso caso.
Na realidade é o caso da Tânia, Patrícia, porque se olhar aí atrás dela tem uma esteira,
Eu acho que não é uma esteira, é um elíptico.
Elíptico?
Eu acho.
Elíptico, nem consegui falar direito o nome. Tânia, explique-se aí, por favor.
Ela veio preparada para fazer muito exercício. Ela achou que era aula prática, gente.
Eu tô achando.
Cadê a Tânia? Não tá aí? A Tânia sumiu?
Sumiu.
Tânia sumiu. Eu acho que ela foi fazer um exercício, viu?
Eu tô achando,
viu?
Que ela foi subir no aparelho, igual mostrar pra gente.
Vocês vão ver.
Patrícia, até a Tânia voltar. Pensando assim nessa coisa dos exercícios, você falou que agora não é desculpa pra ninguém mais, essa coisa de que a gente trabalhava fora, não tava mais em casa. Inclusive, assim, a gente comigo lá em casa foi exatamente dessa forma. A Silvia fez uma cirurgia que precisava ir pra academia regularmente. Chegou a pandemia, fecha todas as academias, o que a gente faz agora? Nós procuramos, e foi uma indicação da minha irmã, que também é professora de educação física em Curitiba, e ela me indicou um aplicativo pela internet, pago, óbvio, né? Mas que você consegue ter todos os dias treinamentos exatamente nesse período que você falou, que é de que os exercícios que ela passa são de 15 minutos. E é muito interessante, porque e esses aplicativos, hoje tem vários, e você consegue, óbvio que eu acho que ele não te traz assim, aquela coisa da segurança de você ter um profissional do teu lado, mas eles aplicam exercícios por uma forma geral que todas as pessoas conseguem fazer, e, inclusive assim, tem para os iniciantes, tem grau moderado, grau leve, e você consegue se enquadrar dentro de um deles, e é bem bacana, porque em casa... eu, a Júlia e a Silvia estamos conseguindo fazer. Né? Só que chega uma hora que a gente está mais ou menos assim, que não consegue se mexer de tanta dor, porque é realmente isso, né? Você não está acostumado a fazer o exercício, quando você começa nos primeiros dias de academia, você não consegue respirar, que dói. Né? Mas é muito legal isso, e como facilitou a vida da gente nesse sentido, você consegue fazer os exercícios em casa, com o que você tem, sem aparelhos, né? Então isso te traz realmente essa coisa de você conseguir cumprir o teu objetivo de se exercitar todo dia.
Eu acho assim, uma coisa legal é da pessoa se conhecer e saber como que ela funciona, como que ela vai conseguir fazer esse exercício. Se a pessoa consegue fazer em casa, esses aplicativos são ótimos, são profissionais, né? Tem aulas grátis também com profissionais capacitados. motivados também. Mas assim, ó, outras pessoas podem se motivar saindo, né? Tendo um contato, uma academia, ou na rua, com amigos. Diversas formas, né? Aí a pessoa tem que ver o que, que ela vai conseguir, o que, que vai... A famosa palavra aderência, né? Uhum. O que, que vai fazer ela conseguir fazer o exercício. Que o melhor exercício consegue fazer, né? Não é... Então, assim, a Tânia já foi ali, já fez o exercício dela na bicicleta, eu acho, né? Tá suando. Mas, claro, é possível fazer em casa, é bom, né? Tem profissionais, tem tudo hoje, não tem mais a desculpa. Mas, assim, o que que tu gosta, né? Por exemplo, eu gosto de ir em aula, eu acho, me motiva muito. O que que te motiva? O que que tu vai gostar? Ai, que legal isso, né?
A gente está tentando conversar com a Tânia aqui. Será que a Tânia está mutada? Que não, tá, não fala?
Mas eu estou aqui, gente.
Nós não estávamos te escutando.
Olha, que eu estou aqui, meu amor.
A gente não te escutava.
Ó, vamos colocar a culpa. Vamos colocar a culpa em quem está chegando. Não, não é. Não vamos colocar a culpa em quem está chegando.
Se eu fechasse o microfone.
Oi?
Aí eu fechei o microfone, eu não estou acostumada com isso. Abre e fecha o microfone.
Ah, sim.
Aí eu fiquei falando. Não, porque aqui a gente fala tudo, Patrícia. Aqui não tem coisa nada, sabe?
Então agora, fale. Agora são 10 minutos para a Tânia falar. Querida, por favor, desculpa.
Agora já passou toda a vontade, agora já deu o que tinha que dar, estou fora dessa. Não, eu justamente botei o aparelho aqui atrás, que eu queria mostrar para vocês. Queria
mostrar. Por favor.
Eu tô de tênis.
Ah!
Aonde que tá?
Já aqui, deu para ver. Lindo, tá bem limpinho
a
também.
A gente já não viu o número do tênis.
Não tá muito limpo, mas são seus olhos que estão bons. Estou com a calça, eu acho, apropriada para mim poder andar, né?
E tem uma boa elasticidade uma também, que consegue envergar bem a perna. Viu?
Não era 10 minutos para mim falar?
Mas você estava levantando tanto a perna que fiquei admirada da sua elasticidade.
Isso é verdade ou tu tá?
É verdade, é verdade. Você ergueu bem lá em cima a perna.
Eu tô quietinha, pode falar, Tânia.
É verdade.
Não, é realmente. Algumas coisas eu faço, sim. Tá me dizendo para Patrícia antes, né? Eu de manhã eu faço alongamento, essas coisas assim, né? Mas isso não é o suficiente ainda. Daí eu disse para ela, isso que eu acho que é ruim e que muita gente deixa de fazer exercício por causa disso. Então, por exemplo, assim, eu começo a mexer, eu tenho artrose, falei para ela, né? É o desgaste aqui assim nos joelhos e tal. Aí o médico disse, já fiz duas cirurgias em cada um. Então, o médico daí disse, nada de, vamos dizer assim, de exercício que dê muito impacto. Aí eu me estava falando com a Patrícia. Na verdade, quando começa a doer, a gente para, e não deveria de parar. Eu acho que é com, vamos dizer assim, com aquele hábito, com aquele costume que tu tem, é que tu vai realmente ajudando aquilo no começo dói, mas depois eu acho que isso vai passando. É assim, Patrícia?
Ah, ó, Tânia, ótima questão, tá? Porque assim, ó, o que que é a dor? Tá? Não pode ser aquela dor articular. É que não sei se vocês vão conseguir entender. Então, assim, não pode ser uma dor articular. Se for aquele dor de cansaço, de arder o músculo, que tu tá cansada, isso pode. Mas, assim, principalmente quem tem artrose, desgaste, é aquela dorzinha que é da lesão, e essa dor não pode. Então, assim, eu estava comentando antes, queria dar um grande incentivo para pessoas de todas as idades. Qualquer pessoa tem benefício com exercício, gente, até com 80, 90 anos, né? Pequenos aumentos da tua musculatura vai te trazer grandes benefícios. Então, não é tu assim, tu não vai fazer... Nós somos todos perfeitos em Cristo, né? Nós somos... belos, lindos, maravilhosos. Então, não é para isso que a gente vai fazer o exercício. A gente vai fazer, pelo menos é o que eu penso, o meu foco, assim, né, com meus alunos, de tu conseguir caminhar, de tu conseguir se agachar bem, de tu conseguir carregar tuas compras bem, né, numa postura boa, não ter dores. Então, assim, artrose e outras lesões, é muito importante o exercício de força. O que, que é o exercício de força? Musculação, ginástica localizada, pilates. Então, esse tipo de exercício que vai proteger as tuas articulações, o músculo vai segurar a tua articulação, né? E eu acho que é o que faltaria para a Tânia, um reforço muscular, tá? Porque é bom a caminhada, o elíptico, a bicicleta, tudo é importante, para são exercícios cardiorrespiratórios, né? Que vão te trazer outros benefícios. Mas para essas lesões, né? Ombros e essas lesões, joelho principalmente, que é bem sensível, né? Que é tão importante estar bem, sem dor, é importante o exercício de força.
É isso aí, vamos ter que ver então exercício de força, é isso que eu estou precisando mesmo, porque realmente, ontem fui dar uma caminhada com o Egon e aquilo começa a doer, daí o que, que eu faço? Ah, venho para casa, me sento e penso, ah, caminhar não vou poder. Então, eu acho que cada um tem que mesmo, né, Patrícia, de acordo com o que tem, de acordo com a situação que vive, tem que achar aquilo que é o melhor, aquilo que vai fazer bem para a pessoa, né, então... Eu vou continuar aqui para respirar bem, ter então os meus, como é que é, exercícios bons para o para cardio...
Respiratórios.
Isso, ótimo. Mas também vou fazer esses exercícios de força. Quem está conversando contigo, né, Patrícia? Explica para a gente aí. Hoje em dia tem tanta coisa na internet, será que a gente pode confiar em tudo que a gente vê, assim? Ah, um método tal, paga um pouquinho, é só 15 dias por dia, como é que, só 15 minutos por dia, como é que fica isso?
Estava falando ali com a Silmari, quando tu estava ali sumida, são bons, são professores que fazem esses programas, né, Tânia? Mas aí... Então, pode pegar de uma blogueira, de qualquer pessoa que não seja profissional da área, né? Mas essa vantagem, eu acho que vale, eu acho muito válido, eu acho bom que a pessoa faça, é melhor do que ficar parada, fazendo direitinho na postura, seguindo bem certinho, né? A gente tem, todos os professores agora na pandemia colocaram tantas aulas grátis, é o que não falta na internet, né? Mas tem que ver o que, que tu consegue fazer. Por exemplo, se tu odeia fazer em casa, é muito difícil fazer em casa, não é todo mundo que vai conseguir. E as pessoas gostam de um grupo. E tem nas cidades, tem, por exemplo, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem muito clube de mães, com muitos grupos de, claro, depois, né, gente, da pandemia, né? Muitos grupos de mães, clube de mães que tem essas aulas de ginástica e outras aulas, né? Tem a prefeitura que tem programas, por exemplo, eu dou aulas que a pessoa não paga nada, tudo que é tipo de aula em vários locais da cidade. As universidades têm muitos programas, né, com tudo que é tipo de exercício, então a pessoa se engajar nisso aí, principalmente eu não tenho público nosso, ouvinte, se são pessoas acima de 60, seriam?
Tem.
Acho que sim.
Sim, temos
então,
sim.
Isso é importante. A pessoa sair de casa, ter um grupo, se animar, se motivar, né? Fazer coisas, assim, legais. E isso dá muito ânimo, né? Não só físico, mas todo o bem-estar social e emocional que uma aula... Então, tem que ver o que, que tu vai conseguir fazer, o que, que tu vai se engajar, né?
Muito bem. Temos vários comentários aqui, inclusive perguntas. Então, acho que vamos ler para que a Patrícia também possa já responder para os nossos ouvintes aí. A Irma Popchil, boa tarde, meninas. Herta Pian, boa tarde, meninas. Assistindo aqui de Canoas. A Bianca Nogueira, dá boa tarde, meninas. Legal, a Bianca que vai estar com a gente aí esse mês ainda também no projeto Dica Entre Nós. E ela diz, o que me motiva a fazer exercícios é o fato de ter qualidade de vida, ter disposição e saúde. Muito bem. A Heidi Kirchner Hefner, boa tarde também. A Elisa Tesk Feldman, hoje vamos fazer uma caminhada com nossas cadelas ao veterinário. Vamos levar elas a pé, que dá em torno de 1 quilômetro. E deu risada ali. Eu, na verdade, não posso caminhar muito devido a um desgaste no quadril. Ó, viu também? Então, vai aos pouquinhos, né? Faz um pouquinho desse exercício. Eu acho que ela escreveu antes também.
Escreveu.
Para mim tinha
ela
saído.
Ela escreveu assim, ó. Boa tarde, gurias lindas, garotas lindas. Essas meninas maravilhosas que sempre deixam esse programa muito alegre e animadas. Abençoado programa. Aí ela diz, eu e o Renato comentamos hoje de manhã sobre o tempo que passou muito rápido e já teremos os preparativos do Natal. A Maria Terezinha Marques nos assistindo, a sogra da Patrícia aqui nos assistindo, né, Paty? Ela dá uma boa tarde pra gente. Aí a Silvana fala do projeto Inverno. Uhum. A Dorvalina Lang diz, estou participando com vocês. Ela fala assim, Mari, fiz seu bolo de canela, o bolo da semana passada. Diz o Vitor que ficou delicioso, ainda não experimentei, a glicemia está em alta. Exercícios também são bons para glicemia, né, Paty? Ajuda a se exercitar, ajuda a baixar a glicemia. Aí da Noemi Krieger, você leu também, Aline, ou não?
Não, não li ainda, tinha assumido para mim também.
Tá, então diz boa tarde, meninas e ouvintes, Deus abençoe a todos. E daí aqui já tem um da Irma. Só um comentário, aproveitando que a Dorvalina falou também. Me fugiu o nome dela, agora só porque eu queria falar. A Jane, lá do Paraguai, Jane, ela falou risque, também falou que fez o bolo de canela e ficou uma delícia.
Muito bem, que legal, hein? Ai, fiquei lembrando do bolo de canela agora. Que coisa séria.
Fica bem com ele aí no seu pensamento.
Ai, a Olinda Litke, boa tarde, meninas lindas. Celir Muniveg, boa tarde. Fazer uma caminhada de 30, 40 minutos bem cedo antes de trabalhar ou começar outras tarefas dá energia, traz alegria e bom humor para enfrentar as possíveis adversidades depois. Eu já provei caminhar ao final da tarde também. Mas daí percebi que me deixou agitada, atrasando meu sono, e não foi bom, pois dormindo tarde eu acordava muito cansada no dia seguinte. Isso tem um pouco a ver com a tua dica ali também, né? Pouco a ver não, tem tudo a ver, você falou sobre isso, né?
Tem gente que se afeta, né, com horário de sono, eu não sei, tem gente que acostuma depois de dormir.
Mas eu acho que tudo essa questão de adaptação, né, Patrícia? Porque tem gente que gosta de fazer exercícios de manhã, outras gostam ou só conseguem no final do dia. Sim. Então eu acho que é bem essa coisa da adaptação, né?
O ruim é estar muito cansado, de tarde e de noite a gente está muito cansado depois de trabalhar, né? Então, é natural estar cansado à noite, né, gente? Então, por isso que a gente indica, assim, até para tu resolver, né? E outra coisa da liderança, o exercício constante e regular é uma coisa, né? Aí tem também as atividades, que a Elisa falou, pegar o cachorro para passear, né? Ter uma vida ativa também é muito importante, fora o exercício, né? Então, tu pode tem várias formas de usar a escada ao invés de elevador. Então, tem várias outras coisas que tu pode inserir no teu dia a dia, além do exercício normal, né? Então,
Agora não. Muito bem. Então, seguindo aqui, vamos continuar. A Bianca, já lemos ali, a Elisa diz que ficou admirada com a elasticidade da Tânia. Parabéns, guria. Hein, Tânia? E você não nos respondeu, é um elíptico? O que, é aí? É uma esteira? Tira do mute. Tá no mute ou não tá no mute? Deixa.
Agora veio. Ele tem um banco ali, assim, tu senta, então tu pode pedalar, né? E aqui é mais esse negócio do elíptico, então tu fica de pé aí, daí tu vai andando para frente, para frente, para frente. Se tu quiser andar para trás também, pode andar para trás, mas acho que é melhor andar para frente. A gente comprou também, especialmente porque o Egon, né, para sair assim, caminhar, às vezes não era muito legal sozinho, por causa da diabetes e tudo mais e tal. E o Egon usou bastante, assim, eu devo confessar que eu usei algumas vezes, mas eu estou disposta a usar mais vezes agora, mas primeiro eu vou fazer também, não posso me cansar também demais, né? Primeiro eu vou fazer aqueles exercícios que a Patrícia, então, sugeriu para força, né, para reforço muscular. Aí depois, se sobrar tempo, né, nessa pandemia, a gente está tão cheio de coisas para fazer, se sobrar tempo, né, então eu ando aqui com esse aparelho também, porque é uma pena tu comprar e deixar ele parado. Isso também acontece, né, um montão de gente diz, ai, se eu tivesse com quem ir para uma academia, eu iria. Aí quando tem alguém para ir, não vai. Ah, se eu tivesse um aparelho tão bom em casa. Esteira, então, todo mundo parecia que tinha que ter esteira em casa, né, para fazer exercício. A esteira ficava lá só ocupando lugar.
Pendurando cabide. Roupas também.
É verdade. Então, pessoal, vamos lá, né, vamos aproveitar, porque, assim, às vezes para a gente sair que nem agora no calor, né, é meio complicado mesmo, tem que cuidar bem a hora que tu vai sair, porque vai ficar pegando sol o tempo inteiro ou vai, né? Então, a gente precisa olhar todas essas coisas. E uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo devia fazer, né, Patrícia? Eu já não sei mais se tu falou, não, mas tu não falou, dá uma força aí. Antes de falar, antes de fazer alguma coisa, ter um laudo médico, né? Vá ao médico, consulta, por exemplo. Eu sei de pessoas que saíram desesperadas a caminhar, e lembro muito do caso do ego, né? Ah, eu tô ficando assim, ó, eu tô cada vez mais cansado, eu acho que eu tenho que caminhar. E daí saía a caminhar, e era justo quando estava quase dando, né, um infarto, estava às vezes toda entupida e tal. E aí teve que fazer a cirurgia. Então, graças a isso que nós temos, né, um cardiologista bem pertinho de casa, que ele foi e viu, que ele disse logo para ele, não faz nada de esforço, primeiro tu tem que curar isso aí. Então, é muito importante que a gente veja com alguém que saiba, né, Patrícia? E daí, então, a gente começa a fazer. Isso é de suma importância.
Com certeza, Tânia e meninas, sempre, claro, com autorização médica, né? Porque para ter segurança, né, para tu poder fazer também na tua intensidade, que tu consiga aproveitar bem, né, o teu exercício. Mas uma coisa legal, a Tânia falou, né, para o diabetes, né, tudo a gente já sabe, por isso que eu nem foquei muito nesse aspecto, né, mas tem milhares de benefícios, é o melhor remédio, né, o melhor remédio junto com outras, por exemplo, alimentação, sono, água e sol, são, a gente fala, os remédios de Deus, né, são aquilo básico que tu não precisa, que tu controla, que tu não precisa ter muito dinheiro para investir, tu consegue fazer isso, né? Só com isso já seria, assim, muita coisa, é o principal para a saúde, né? E uma coisa importante, gente, não espera a motivação. Ah, eu vou esperar aqui, eu estar animada para começar a fazer o exercício. Não vai vir a motivação, gente, não vai. Né, infelizmente. Então, assim, ó, põe a roupa de noite, Aline, vai dormir com a roupinha. Quando tu acordar, já vai fazer os minutos lá de exercício e coloca isso como um objetivo mesmo de vida, um compromisso, gente, tem que ser um compromisso. Você vai, com certeza, ver benefícios, né, vai se animar, porque às vezes, gente, você tá meio desanimada com qualquer coisinha, assim, tu vai ver que depois do exercício, aquilo vai melhorar, com certeza.
E garanto. Uma coisa interessante, né, Patrícia, porque o exercício é a primeira coisa que a gente deixa de fazer quando não tá animada, né, ah, não, hoje eu cheguei muito cansada do trabalho, ou, né, essa coisa assim, eu tô muito cansada hoje, não vou fazer, é o exercício físico, se realmente você não coloca ele como objetivo, como uma necessidade tua de fazer durante o dia, né? Porque é aquela coisa, a gente sempre tem alguma coisa que a gente vai deixar para depois.
Sim.
E quando você não tá motivada ou não tá muito afim daquilo, né? Você vai deixar o exercício para depois.
Não, mas é isso aí. Eu agora tô me motivando, hein? Eu vou, acho que nem se for assim de manhã, eu me puxo pelo cabelo e para fazer. Porque é engraçado que o Thiago pega no meu pé, né? Porque eu até pago uma academia dessas, um aplicativo desses, que é, claro, um valor bem mais barato do que ir na academia, mas aí ele brinca, ah, você está fazendo doação, pro grupo lá dos exercícios, porque acaba que eu não estou priorizando. Estou reconhecendo meu erro, mas pode ter certeza, Paty, com a nossa conversa aqui, eu vou tentar de novo. Claro, a gente tem as atividades do dia a dia, né? Sobe, desce escada, carrega filho para cá, para lá, mas eu acho que tem um momento nosso, né? Cada um tem as suas tarefas, mas como a gente está falando aqui, priorizar isso, porque senão realmente vai acabar saindo da agenda e aí cada vez tem menos motivação para fazer.
Eu acho que você vai ter que fazer assim, Aline, incluir o Rafa para fazer contigo esses exercícios, que aí ele vai dizer assim, mamãe, vamos lá,
não,
vamos fazer.
E inclusive eles fizeram uma sessão, tem várias aulas, né? Uma delas é para fazer em família com as crianças.
Olha,
eu comecei
só
a fazer, fiz três aulas dessas com os meninos. É, mas é que...
Mas é isso, tá, né? Para mim, lá em casa, eu sempre falo, né? Eu optei, até acho bacana essa coisa de você fazer exercício em casa, porque eu não gostava de ir para academia sozinha.
Pois é.
Até a Terezinha colocou isso, né? Que ela, eu também gosto de ir à aula, não, sozinha não rola. E é isso mesmo, né? Eu faço ali junto com a Silvia e com a Júlia, só que agora estão eu motivando elas do que elas me motivando. De modo que elas não querem fazer mais.
Tem possibilidade para todos, né?
É, exatamente isso, né? Então, a gente busca exatamente isso. Hein, Patrícia? Se a gente fosse pesquisar na internet, que nem você falou ali para a Tânia, que ela precisa fazer os exercícios de força, não exercícios aeróbicos, vamos dizer assim. Como que a gente pesquisaria isso? Como a gente buscaria alguma coisa na internet, pensando de uma forma segura e confiável? Você sabe se tem alguma dica? Como que a gente pode pesquisar isso?
E deixa eu só aproveitar, porque a Marilene Berwaldville também diz: quais seriam esses exercícios de força? Ótimo programa.
Gente, é que assim, geralmente nos aplicativos, né, vem misturado exercícios de, por exemplo, pular, de impacto, por exemplo, né, é meio junto, então é difícil, para quem tem alguma lesão é um pouco difícil de dizer, porque tem uma aula para o geral, assim, né, quem tem uma coisa específica, um problema de coluna não vai poder fazer um exercício, quem tem tal coisa não vai poder fazer tal coisa, entendeu? Então, assim, daí teria, aí é um pouco difícil né, eu teria que, é difícil de dizer os exercícios exatamente, né, eu teria que mostrar os exercícios. Geralmente, exercícios, assim, para quem tem lesão de joelho, exercícios que o joelho não dobra, né, por exemplo, agachamento, que é aquele de sentar e levantar, não. É um exercício ruim para algumas pessoas que têm problema no joelho. Certo. Então, aí tem exercícios com a perna reta. Então, sobe com um lado, né, com sobrepeso, com uma caneleira. Então, é mais difícil de tu pesquisar na internet. Exercícios de força até vai achar, gente. Uhum. Só que tem que ver se é confiável o site. Exercícios de força para joelho. Entendeu? Tá. Aí vai aparecer, com certeza, né?
Muito bem. Mas, claro, o ideal é se conseguir achar alguém como Patrícia Schneider, né? Aí é bem melhor, que é bem mais personalizado, né?
A Aline falou uma coisa importante do exercício ali, que eu tinha anotado para falar também. Quando tu faz exercício, aquilo, tu gasta um tempo contigo. É muito importante isso. Parece bobo, mas assim, ó, tu vê que tu tá se cuidando. Isso é muito bom para todo mundo, homem, mulher, qualquer um. Então, tu tá gastando, tu tá investindo o teu tempo, um pouquinho que seja em ti, né? Não só de fazer coisa, trabalhar, fazer coisas para os outros o tempo todo, né? Isso é muito legal também, essa sensação aí.
Muito bem. Continuando nas mensagens, então, a Olga Hannes diz: boa tarde, ótimo programa, precisando me inspirar, como a Tânia falou, quando dói acabamos parando de fazer e aí complica cada vez mais. É isso aí. A Maria Ar da Silva Robos, boa tarde, meninas. Cenobínia Souza, em Arari, Maranhão. Que legal, hein, Cenobínia? Legal, está assistindo lá com a gente. Amo fazer atividade física. Tenho artrose, lombalgia crônica, mas faço exercícios de força em casa com o auxílio de um aplicativo. Não gosto de academias. O jeito é achar...
Achar o seu jeito, né?
Oi, Patrícia.
Não, dá para fazer. Eu acompanho algumas professoras mesmo, boas, que têm esses aplicativos que falam. Quem tem problema pode fazer. Daí eles explicam um pouco, né? O que poderia adaptar para conseguir, né? Mas eu acho que sempre é melhor a gente fazer do que não fazer. Né? Não fazer sempre vai ser pior, eu acho.
Muito bem, é isso aí.
Só um recadinho que acho que você pulou aqui, ó, a Olinda Lid, que está mandando um beijo para você, Patrícia. Olá, Patrícia. Olá, querida Patrícia, que bom te ver, abraços. Né?
Olha só.
E a Bianca Nogueira disse, eu não sei se você leu esse, que ela, o que motiva ela é qualidade de vida.
Sim, esse tá. Sim. Uhum. E aí a Clarice Rank coloca: boa tarde, com exercícios temos mais qualidade de vida, mas cada uma tem seu limite. Exato. Então, faço sempre de acordo com os meus 63 anos abençoados. Viu? Sim. Muito bem, Clarice.
É isso aí, é isso aí. Com certeza, cada um seu limite. E vai ter muitos benefícios. Quanto menos, por exemplo, quanto menos treinada tu é, mais tu vai ter benefícios. É óbvio, né? Uhum. Então, quanto menos tu fez de exercício, tu vai ter uma janela muito maior de adaptação, que a gente chama, né? Quem é muito treinado não vai conseguir ter muitos ganhos. Então, quanto mais idade, menos massa muscular que a gente vai perdendo, né? Já dos 40, 30 anos em diante, perde muita massa. Então, que é a saúde, que é a nossa principal componente ali para a saúde, aí vai ter muitos ganhos essa pessoa ali, ó.
Legal. E a Jerusa Piper escreve: boa tarde, aqui de Minas Gerais. A Carolina FPA, Boa tarde, meninas. Meu maior exercício ultimamente é levantamento de fofura. Filhota com mais de 8 quilos. Isso aí, Carolina. Muito bem. Eu também estou nesse levantamento de fofura aí. Coisa boa, porque é um peso que vai aumentando, né? E a gente vai realmente, vai aos poucos, aumentando a musculatura também, com carregando esses filhotinhos amados aí. Ângela Neumann.
Ela falou ali.
Oi, fala.
Ela falou ali dos filhos, aí eu fiquei lembrando a única vez que eu parei de fazer exercício desde os 17 anos foi quando eu tive as crianças. Mas eu acho que isso aí são fases. Eu realmente quis, né? Se a pessoa tem essa fase, tem os filhos pequenos, quer se dedicar a isso, ótimo também, né, gente? Eu fiquei uns 3 anos totalmente sem regularidade, né? E me dedicando aos filhos e depois voltei também.
Ai, que bom, tô me sentindo menos culpada. Eu ainda tô no prazo. Então.
Tem tempo ainda, linda.
Brincadeira, né, Paty? Não, mas é isso aí. A Ângela Neumann Schink. Oi, meninas, um abraço grande para a Patrícia e todas vocês. E sim, exercício é tudo de bom. Faço caminhadas e pilates e isso deu outro encaminhamento em minha vida.
Que bacana.
Que legal.
Ângela, legal.
Ah, e olha que legal, a Clarice Rank também coloca. Gosto de caminhar lá pelas 9 horas ao sol e já aproveito vitamina D que Deus nos dá de graça. É isso aí, né? A Patrícia também falou do que Deus nos dá de graça aí. E vitamina D que está tão em alta, até por causa dessa história da Covid aí, né? Então,
é verdade.
É importante.
É tão necessário, né? E a gente imagina, toda vez que eu vou fazer um exercício, eu penso, Deus, obrigado, né? Tu olha para a natureza, obrigada, tu olha para a natureza, olha para o céu, tu já vai orando, eu já vou ouvindo os louvores gospel todos, e vou falando com Deus, e vou lá, e vou fazendo. E isso, que privilégio, Deus, tu me deu de eu poder me mexer, de eu ter saúde, de eu, né, conseguir tempo, que é um luxo, né, para a gente se dedicar a isso. Então, acho que isso é uma motivação, uma coisa muito boa, né?
É isso aí. E olha só, a Bianca Nogueira diz que nós fazemos às 6 horas, dá energia incrível para seguir o dia. Que legal. Carmen Luiza Littke, boa tarde. Deixo uma sugestão que vem dando certo comigo e minhas filhas. Um grupo que só se posta incentivo para atividade física. Fotos do que cada uma fez diariamente, artigos, alimentação saudável, etc. É um compromisso legal. É um grupo no Whats.
Olha só.
Bacana a sugestão. Muito bom. A Adriana Voitpok, boa tarde, meninas. Acompanhando as dicas, que são muito importantes. Beijos.
A Juliana Lindmaier manda um beijo. Um
olá,
antes,
meninas.
Né?
Isso, obrigada, Ju. Legal. A Dorvalina Lang, aqui em Curitiba, no condomínio, temos academia. Nas segundas, quartas e sextas, Victor e eu fazemos academia por 1 hora, com exercícios que fazíamos na academia em Joaçaba. Nos outros dias da semana, caminhamos no Jardim Botânico. É formidável. Consigo manter a glicemia em baixa com essa prática de exercícios. Muito bem. A Marilda Vergara, boa tarde, meninas. Selmira Santana, faço atividade na academia. E zumba. Estou com os meus 59 anos e muito bom.
Chique,
amo fazer. É, zumba é legal. Movimento pra caramba, né? E a dona Lígia Albrecht, também tá ligadinha aí, dando boa tarde. Que legal. Muito bem, gente. É isso aí. Tem que fazer o que gosta e ir atrás de fazer alguma coisa, né? Agitar a vida de alguma forma.
Exatamente.
No bom sentido, né, Patrícia?
É isso aí.
Muito bem.
Muito bom, é isso aí.
Legal. Tânia, querida, por favor, cadê você? É que a Tânia tá com... ela tá pertinho da rua ali, a gente acaba escutando o barulho do carro e aí ela deixa no mudo... Mas não somos nada sem a sua voz.
Estou aqui bem atenta, né, ouvindo e também, lendo também com vocês os comentários que o pessoal está deixando. E bacana a gente ver assim, bastante mulheres se, vamos dizer assim, incentivando também para que outras façam e dando dicas, né? Isso aí é muito, muito bacana, porque é bem como a Patrícia diz, é difícil. Tu manter esse hábito é difícil, né? Tu pega, às vezes, assim, uma semana e tu fez direitinho, como tem que fazer. Sabe que precisa continuar. Mas aí chegou gente naquela hora, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, é a coisa mais fácil que tem a gente deixar, hoje não vou poder fazer. Entendi. Então é isso aí, eu acho que esse grupo aí também no Whats, de uma ajudar a outra, porque eu ia ficar com vergonha, assim, se eu estou num grupo desses... E aí diz, e tu, Tânia, que fez hoje? Ou eu minto, né, o que eu sei que está errado.
Ou sai correndo fazer.
É, ou então eu digo, ah, ainda estou, eu vou fazer daqui a pouco, porque não consegui ainda fazer alguma coisa assim, né? Então, uma incentiva a outra, isso é bem importante mesmo. Tá vendo aí, tem bastante gente aqui de Bagé, né, que tá também assistindo. Então, eu acho que eu vou ter que pegar aqui nosso salão, que tá agora fechado com essa pandemia, e eu acho que nós vamos botar a máscara e vamos botar uma TV grandona lá dentro, ou chamar alguém e fazer um grupo entre nós aí também. O problema é que elas, todas as que estão assistindo, elas moram bem longe, todas estão trabalhando durante o dia também. Mas é aquilo que a gente também comentou, cada uma tem que fazer dentro das suas possibilidades e do jeito que dá para fazer, né? Não adianta a gente idealizar muita coisa, né, Patrícia? Depois não sair, não levantar nenhuma perna, aí também não adianta nada, né? Então...
Isso é importante, né? Em qualquer hábito, seja alimentação, qualquer hábito, a gente inserir aos poucos, porque senão tu vai fazer uma semana, tipo, se matando, odiando aquilo, e nunca mais vai voltar, né? Ou vai passar muito tempo parado até querer voltar de novo. Então tem que ser uma coisa que tu consiga gostar, tu vai se esforçar para ir, claro. Mas aí depois, durante o exercício, provavelmente tu vai gostar. Quando acabar, gente, eu garanto, é a melhor hora. Tá? Por mais que eu adore fazer exercício, quando acaba é a melhor hora. Né? Não só porque é bom, mas porque tem todos aqueles hormônios do corpo, adrenalina, endorfinas, que tão, tu vai ficar feliz também, né? É, também por isso. Não, mas não, assim, tem que ser uma coisa que tu ensina, né? Que automatiza, sabe? Tu não seja um sofrimento. Né? Por exemplo, vocês estão automatizados aí, vocês falarem aqui na TV, aqui na rádio, né? Para mim é horrível, eu estou sofrendo muito falando aqui. Então não está automático, né? Igual dirigir. Quando tu não sabe dirigir, tu sofre ali dirigindo, né? E quando tu já sabe, tu vai automático, nem pensa. Então o exercício aos pouquinhos, tu vai automatizando, vai ficar menos sofrido, né? Uhum. Mas claro, tu sempre... forçar, mas vai melhorando, tu vai vendo o prazer em outras coisas, no exercício, né?
Ah, isso é bem legal. Isso aí. Eu tava pensando assim que nós temos, eu, a Tânia e a Aline, temos um grupo de WhatsApp, né? Nós três.
Eu tava pensando em propor isso.
O que vocês acham da gente colocar fotinhos da gente se exercitando todos os dias?
É uma?
Tem que ver o que motiva cada um, né?
É. Claro.
Cada um tem uma coisa que motiva, por exemplo, isso de postar nos stories, por exemplo, do Face, do Instagram, tem gente que se motiva, eu gosto, eu não sei se as pessoas gostam, mas assim, eu gosto, isso me motiva, uhum. Né? Então, assim, às vezes uma pessoa pode gostar de comprar uma roupinha de ginástica, talvez isso motive ela, claro que não, eu sei que não é o principal isso, né, gente? Mas assim, o grupo de WhatsApp, claro. Talvez seja uma motivação, então cada um tem uma motivação, né, gente?
É isso aí. Às vezes colocar quanto correu, né? Tem gente que tem compartilha gente que a quilometragem que correu. E é isso, cada um tem o seu jeito e acho que é bacana mesmo.
Vale colocar só a foto assim do cabelinho molhado, dizendo assim que suei bastante.
Se for no exercício, sim.
Claro.
É, eu aproveito nas pequenas coisas. Às vezes lavando louça, eu faço agachamento e tal, porque a pia é meio baixa mesmo, então eu já faço agachamento, lavo louça ali. É, eu acho os momentos, né? Mas. Hein, Patrícia, ou erga os meninos dançando também.
Pensando nisso que a Aline disse, essa coisa de achar os momentos. A gente pode contar como exercício físico você fazer coisas, tipo 5 minutos agora, mais 5 depois, ou essa coisa assim, durante o dia, ou o ideal é você ter um momento para fazer isso?
É que aquilo que a gente estava falando antes, né? O exercício mesmo regular, constante, aquela coisa assim, certinha, digamos assim, né? Com horário meio certo, uhum. Né? Mas claro que no teu dia a dia, inserir, tu vai estar gastando mais, né? Tu vai estar se exercitando mais. Daí se chama atividade física, que é diferente do exercício físico, né? Então, essa atividade física, quanto mais tu tem no teu dia, tu aproveitar isso, ao invés de tu ir no super de carro, tu ir a pé se dá... Tudo isso é válido, claro.
Tá, mas
não é o suficiente.
Tá, mas pergunta
assim. Mas não é o suficiente. Entendeu? Para tu melhorar a tua saúde, melhorar a tua. Isso não é suficiente, assim, entendeu? Sim, porque o exercício ele é planejado para isso.
Certo. Uhum. Então, para você não ser considerado uma pessoa sedentária, vamos pensar assim. qual é o tempo de atividade física que você precisa fazer ou não tem o tempo e o decorrer de você se exercitar realmente regularmente todos os dias?
Eles falam meia hora por dia, né, para no mínimo, para tu ter, né, uma vida mais ativa, mas assim, ó, Ciamari, seria todo dia meia hora, por exemplo, né, tá. E mesmo assim, eu acho que o ideal, vamos falar do ideal, o sonho, tá? O sonho seria, por exemplo, na minha opinião de prof, fazer três aulas de exercício de força na semana, e umas três aulas de parte aeróbica, caminhada, sim, corrida, dança, né? Isso é o ideal, assim, gente, o ideal não é na nossa vida não é ideal. Então, o que cada um tem que fazer? Começar com 10 a 15 minutos por dia, e aos poucos ir aumentando, certo, a intensidade, né? Isso aí, daí, claro, com aulas, com professor, ou com aplicativos, né, em caso, né, e que vai aumentando, entende? Então, seria isso.
Muito bem, e olha só, a mulherada tá inspirada aqui, eu tô gostando de ver mesmo, como a Tânia falou, muitos exemplos legais, e olha, a dona Lígia dizendo, também faço academia 3 vezes por semana, muito bom, me sinto melhor, tudo melhora, e cuido na alimentação. E a Damaris Feld, querida cunhada, olha o que ela diz, há pouco mais de 4 anos despertei para a necessidade de cuidar da saúde com alimentação saudável e exercícios regulares. Uma vitória para mim foi comemorar na semana passada 6 meses de exercícios todos os dias. Faço os exercícios em casa assistindo a vídeos disponíveis no YouTube. A reeducação alimentar com orientação da nutricionista também tem sido fundamental. Beijos a todas. Olha aqui, viu? Exemplo. Vamos lá, conversar, Lina, contigo sobre isso também. Pegar esse ânimo aí. Muito bem. Que legal. Parabéns,
eu
hein?
A gente tem que desafiar a Sil para trazer umas receitinhas, né?
Eu quero só ver.
Pergunta para a Aline se tem algum potinho hoje aqui em cima.
Tem um potão ali, Paty, eu só estou de olho, eu quero só ver o que é.
Da Lisete, não tem nada a ver contigo isso.
Ah, então tá. Então é água, ela só trouxe água hoje.
Isso é uma coisa muito bacana, né, Patrícia, que a gente tem que aprender e ter o hábito de tomar água todos os dias.
É. Isso aí.
Porque muitas vezes eu acho que tá com fome, mas é sede. A água é muito importante, até para a coluna, importante.
Exatamente.
E só encerrando aqui, a Denira Neitzel Ziering, estou assistindo de Jiparaná, Rondônia, e a Ida Marlene Bundi, eu gosto de exercitar na hidroginástica, mas agora com a pandemia estou afastada e estou sentindo muita falta, e é bem isso, né? Quem entra nesse esquema da atividade física, se não faz, depois sente falta. Muito bem. Gente, tá maravilhosa a participação. Patrícia, querida, já está chegando no final do nosso programa. Então, assim, só vamos deixar a Patrícia conosco. Silmar, você trouxe receita não
hoje?
É
óbvio que trouxe.
Ah, vamos só ver.
E
vamos deixar
e seguindo aí nas dicas da Patrícia, eu tinha me comprometido que mês de novembro, mês de diabetes, eu ia trazer receitas sem açúcar. E eu trouxe duas receitinhas. As duas são receitas de bolo de cenoura. Tá? Pensa assim no bolo de cenoura. Eu falei, eu só não fiz porque não tinha um ingrediente. As uvas passas. Só que daí eu pensei, não, tem gente que é glicêmico e não pode nem com a frutose das frutas. Então eu trouxe duas receitas por isso, porque uma veio com adoçante e a outra veio com uva passas. Mas essa de uva passas eu quero fazer e eu vou trazer a Aline para você provar ela.
Por favor.
Deixa eu só achar aqui, porque elas ficaram bem emendadinhas as duas aqui.
Mas não seria bolo de cenoura?
É, Tânia, mas em vez de colocar açúcar, o que vai adoçar o bolo são as passas. Quer ver?
Uva passas, tá chegando o Natal, vem bem essa receita.
Bem as passas,
né?
Vem bem, é verdade. Essa receita ela vai assim, ela vai farinha de arroz, adoçante, óleo, ovos e o fermento. Essa é uma das receitas. A segunda receita... E aqui o Rodrigo vai colocar depois ali no Face, né? Vai estar tudo descritinho, bem certinho. A outra vai 4 ovos, 2 cenouras, 1/3 de xícara de óleo, 1 xícara de uva passas e 2 xícaras de flocos de aveia. Então, eu acho que deve ficar muito gostosa. Olhando as fotos, assim, dos livros que eu fui pesquisar, as fotos são lindas. E eu realmente quero fazer e vou testar. E aí eu coloco a fotinho para vocês, vou pôr lá no meu Instagram. Amanhã eu vou providenciar a uva passa branca, porque eu tenho só uva passa preta em casa, achei que não ia ficar bonito, porque ia assumir a cor do bolo, né? A cenoura ia desaparecer ali. Mas eu vou fazer e aí a Aline vai experimentar. E vou levar aqui pro. Eu vou levar lá na Ludmilla. Porque o Gustavo Sim. é diabético, eu vou fazer passar pela, pelo crivo dele se vai ficar bom o bolo ou não.
Muito. Traz aqui para baixo é também. Pastor que Ego, eu vou provar com o Ego.
Vou mandar para você um potinho. Vamos ver quanto tempo ele tem de durabilidade, se, ele, se o correio entrega em tempo hábil para chegar sem.
Isso, diz que é urgentíssimo, urgentíssimo. É,
vou fazer, pode deixar.
Manda com o ônibus, que daí uma noite já tá aqui.
Ah, olha aí.
É, tá. E quem fizer também diz pra gente que se fez a receita. É sempre legal saber quem fez. Muito bom. Então tá, Tânia, querida, qual mensagem você traz para nós aí?
Eu tava lendo ainda aqui a da Adriana aqui, dizendo, né, que antes eu tava conversando com a Patrícia mesmo sobre isso, sobre a minha irmã, como caminhou, como a Adriana perdeu peso, a Adriana respira melhor, a Adriana tá mais bem-humorada, porque ela era super mal-humorada, agora tá super bem-humorada, né, desculpa, Adriana, mas tem que falar, né. E, não, mas assim, as melhoras dela, e ela mesmo diz, e o bom diz que quando a gente coloca isso como um hábito, a gente sente a falta, se não caminha, se não faz exercício, a gente sente a falta, e é isso que tem que acontecer, a gente sentir a falta para daí fazer direitinho. E ela disse que ela nunca conseguia fazer as caminhadas, começava e fazia uma ou duas vezes por semana e acabava parando. Há um ano atrás consegui fazer o mês inteiro, de todos os dias. Daí me acostumei, é difícil para mim o dia em que tenho compromisso e não posso caminhar. É isso aí mesmo, né? É isso mesmo, bem certinho, porque a gente precisa colocar isso. É a mesma coisa, assim, eu vou fazer a nossa devoção depois, mas é a mesma coisa, né, Patrícia? Nós que somos cristãos, assim, geralmente o que a gente faz? A oração faz parte do nosso dia a dia, mas hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que eu preciso, eu vou ter alguma coisa, vai ficar de fora, daí eu deixo a oração, geralmente, né? Enquanto eu deveria de justamente orar mais para que Deus me ajudasse a conseguir fazer tudo, eu deixo isso para trás. Então, não comparando, né, mas já comparando, né, e tal, claro que uma coisa é a vida eterna, mas também assim a gente morrer bem, né? Tá no caixão bem fechadinha, bem legal, não tá assim com, né, o joelho todo já dobrado, virado para trás, ou sei lá o quê. É bem legal também, né? Muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Ótimo! Muito bom. Bastante gente participando, bastante gente também dando aí dicas e adorando as dicas que tu deu, Paty. Bem legal, viu?
Que bom, que bom. Mas é isso, gurias, tem que se esforçar e começar, né, não deixar para amanhã. E com certeza, depois vocês escrevem aí para as meninas, com certeza vocês vão, né, tem que ver o feedback depois, né, com os 2 meses, se elas estão fazendo, as ouvintes aí, hein.
Isso. Então, eu escolhi hoje também da nossa Bíblia, né, elas falam de Deus, louvando a Deus com o corpo. E Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, né, o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo, então Deus quer que a gente cuide primeiro lá do nosso coração, da nossa mente, para ter as coisas boas e, né, sempre buscar coisas que fortaleçam a nossa fé, mas ele quer também que a gente use o nosso corpo, sim, com certeza, para louvá-lo. E diz assim, em muitas igrejas de países africanos, a dança é utilizada como uma maneira de expressar a gratidão a Deus. Em nossa cultura brasileira, ainda que tão diversificada, a dança durante um culto cristão pode causar estranheza e, para alguns, talvez até gerar desconforto. Vou ter que abrir umas aspas aqui, um parênteses. Alguma coisa tem que abrir, porque pensa bem, né? Nós ali na igreja, ali começar a dançar muito, assim, claro que é chamar super atenção, né? Mas é bonito de ver o povo africano, lembro quando ele também foi para Moçambique, minha nossa, né? Disseram para ele, olha, se o senhor entrar e dançar, é mesmo que eles vão gostar, né? E era o costume do lugar, então, aqui se a gente tem alguns lugares na nossa igreja, se a gente bater palma, levantar os braços, já vão, né, dizer que, opa, sei lá o quê. O pastor Valdemar sempre diz que a gente nunca levante muitos braços, senão também a sogra puxa, não tem que ter aquela coisa toda, né? Mas é louvando com o nosso corpo. Vou continuar. A Bíblia também fala de dança, e no texto de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8, vemos que Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Outros textos falam de dança para louvar a Deus. Aí cita Samuel, Êxodo, Salmo. Há também ocasiões em que a dança foi utilizada negativamente, servindo para a idolatria, a sensualidade, como nós vemos lá em Êxodo 32 e Mateus 14. A dança é um movimento ritmado do corpo, ou seja, o corpo faz um movimento ao ouvir o som de uma música. De maneira mais ampla, tudo que fazemos no culto já lembra alguma forma de dança, como, por exemplo, juntar as mãos para orar, ajoelhar para a confissão de pecados, levantar para ouvir a leitura do Evangelho. Tudo isso indica movimento do corpo. A dança pode ser usada para louvar a Deus, sim, mas com decência e santidade, sem vulgarizar ou expor partes do corpo. O objetivo da dança, nesse caso, é o mesmo da música: louvar e engrandecer a Deus. No culto, a dança não é um adereço, mas pode ser oração e a palavra de Deus sendo anunciada. Ela permite, de maneira criativa, uma expressão de todo louvor e toda adoração ao Rei Jesus. É mais uma ferramenta para anunciar a mensagem salvadora do Cristo que veio encarnado ao mundo e com a sua morte e ressurreição nos garantiu perdão e vida eterna. Por isso, com o coração saltando de alegria, podemos dançar com todos, com todas as forças para louvar a Deus. Vamos orar? Amado Jesus, obrigado por aceitares meu louvor a ti com dança. Que o meu corpo e todo o meu ser sirvam de instrumento para proclamar a salvação que vem de ti. Em teu nome, amém. Então é isso aí, né? Claro que existem tipos de dança, mas o que a gente está falando é de uma dança decente que realmente sirva de louvor a Deus. Aqui na próxima semana eu entrarei dentro de uma geladeira ou alguma coisa para que não haja barulho de rua, já que eu moro, a minha calçada está direto aqui na minha porta. E não faça barulho. Então, talvez dentro da geladeira bem fechada, eu talvez conseguirei fazer sem barulho nenhum.
Mas a gente diverte, amada, com esse copinho.
O copinho participa sempre. É. Ai, Tânia, tá demais. Obrigada, querida. Patrícia, obrigada pela sua participação. As suas palavras de tchau para nós, por favor.
Ai, foi um prazer falar com vocês. Vocês são ótimas, maravilhosas, divertidas. Meu Deus. Eu fiquei acompanhando o especial de 5 anos, gente, que passou agora esses dias. E eu só chorava aqui com vocês, igual uma bobona. Chorando. Ai, foi muito lindo, muito emocionante. Que trabalho bom, que trabalho bonito, né? E imagino que passa um filmezinho na cabeça, né? Daí a pessoa, aí eu fico imaginando vocês pensando e aí eu começo a chorar. Oh. Mas, enfim, foi muito bom participar com vocês, tá, gente? Maravilhoso. Deus abençoe sempre a cada uma de vocês, minhas amigas, assim, ao vivo também, né? Que nós todas nos conhecemos ao vivo. E isso é um prazer muito grande para mim.
Oh, obrigada, Patrícia. É muito bom mesmo ter você como amiga, como irmã na fé e incentivadora aí, né? Também através do que você trouxe, da sua profissão, que Deus siga fazendo de você uma bênção para muitas pessoas e para nós também. E vocês que estiveram conosco também são uma bênção para todos nós, né? O tempo voou, a hora passou e a gente se encontra então na semana que vem. Se o Mari também vai dar um tchauzinho agora, sim. E nós ficamos com a música O Mundo é Teu, Senhor. Beijos para todos vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Thank you. céu.